É melhor ser assim, não é? Que é para gravar. Senhoras e senhores deputados, talvez pudéssemos começar. Estive aqui com o Dr. João Golão, que faria uma primeira intervenção, 10, 15 minutos. Como sabem, este é um grupo de trabalho para discutir em especialidade dois projetos de lei, o 726/13 do Bloco de Esquerda e o 727/13 do PAN, ambos sobre cannabis para fins medicinais. Portanto, a sugestão de metodologia que eu faria era uma primeira intervenção feita pelo Dr. João Golão, depois passaria a palavra às senhoras deputadas, aqui só no feminino porque realmente é mais, são apenas senhoras deputadas que estão, e depois voltaria ao Dr. João Golão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde, muito obrigado por quererem ouvir-nos, ouvir o CICAD, ouvir o que, enfim, a nossa opinião acerca dos projetos de lei que têm em discussão. Tive ontem a oportunidade e a felicidade de poder estar com Vossas Excelências a discutir aspectos mais genéricos da política portuguesa sobre comportamentos aditivos e dependências e também abordar a questão da cannabis. E, no fundo, penso que partilhei com muitos de vós, maioria, creio, as opiniões que tenho a propósito desta questão. Tive também a oportunidade de manifestar o regozijo pelo facto de a discussão que está a ser travada se centrar na questão do uso terapêutico da cannabis e deixar para, eventualmente, para futuras núpcias uma outra discussão que se adivinha e que terá a mesma dignidade, mas que tem a ganhar com o facto de ser separada desta discussão do uso terapêutico. E, portanto, a ambos os partidos, portanto ao Bloco de Esquerda e ao PAN, a manifestação dessa satisfação pela separação dos dois temas. No que diz respeito, genericamente, à questão do uso terapêutico de cannabis, devo dizer que não temos qualquer tipo de resistência relativamente à sua introdução no armamentário terapêutico para determinadas condições clínicas, bem determinadas e feito da mesma forma como são introduzidos outros medicamentos no armamentário terapêutico, ou seja, sob responsabilidade da Agência Portuguesa do Medicamento, Infarmed, sujeito aos pareceres que são de uso na introdução de novos medicamentos no mercado, e esses procedimentos passam muito pelos pareceres da Ordem dos Médicos, dos Colégios da Especialidade, etc., da consulta da bibliografia, da evidência científica, da bondade desses novos medicamentos para determinadas circunstâncias, e é nesse quadro que, não temos qualquer tipo, aliás, e também, desculpa-me quase o plebeísmo, mas não é propriamente o nosso negócio, portanto, qualquer tipo de resistência relativamente a essa introdução. No que diz respeito aos projetos em concreto, eles têm grandes similitudes, têm alguns pontos de divergência e devo salientar que, entre outros, por exemplo, eu não tenho aqui, peço desculpa pela insuficiente preparação para, digamos, para discutir em concreto os projetos e assim. Sim, pronto, mas li-os aqui há uns tempos. Nos últimos dias estivemos muito ocupados a preparar a sessão de ontem e isto ficou um bocadinho para trás. E hoje diria que a pressão também dos média se manteve relativa ao relatório ontem apresentado e o tempo é francamente curto. Mas diria que aquilo que no projeto do Bloco de Esquerda me suscita mais questões é é o facto de, diferentemente daquilo que é uso na maioria dos nos países europeus que admitem o uso terapêutico de produtos de cannabis, ao abrigo de cuja legislação, portanto, nenhum deles prevê a utilização de cannabis fumada, da própria erva fumada, aquilo que está previsto é a preparação de medicamentos, sejam sprays, sejam pílulas, sejam tisanas, sejam formulações passíveis de ser utilizadas em vaporizador, mas nenhum deles prevê o ato de fumar da própria planta. Também nenhum deles prevê o autocultivo para fins medicinais. E essa questão do autocultivo para fins medicinais, não sendo claro ao longo do articulado também qual é a formulação apresentada para uso terapêutico, a questão do autocultivo para uso medicinais pressupõe a utilização da planta fumada. E é isso que me suscita, francamente, algumas dúvidas. Algumas, para não dizer muitas dúvidas. Isto é transversal a ambos os projetos. Diria que no projeto do PAN e daquilo que retenho agora de memória, enquanto o Bloco prevê consulta e o envolvimento do CICAD e parceiros, etc., no caso do PAN, remete para a Direção-Geral da Saúde. Não parece fazer muito sentido aqui. Eu não sei como... Peço desculpa, Sr. Deputado Moisés Ferreira,
não,
como é que...
Não,
era por exemplo. Peço desculpa de não ter, de facto, Infarmed, a DGS cabe análise e decisão do pedido de cultivo de cannabis. Não é? Como? Tem a ver com o autocultivo e com a análise e decisão do pedido de cultivo de cannabis. Eu penso que isto não faz grande sentido, havendo, estamos a tratar de medicamentos, quer dizer, o autocultivo faz pouco sentido. Que seja a DGS a cuidar desse registro, menos ainda. Seria o Infarmed, a haver esta possibilidade, seria o Infarmed que teria essa capacidade. Portanto, muito genericamente também, diria que fica uma ideia de alguma imprecisão acerca das formulações e das apresentações que são propostas para estes produtos de cannabis com fins terapêuticos e a previsão do autocultivo, por natureza, não poder garantir uma certa estabilidade. A garantia de que o equilíbrio dos alcaloides presentes na planta da cannabis não pode ser aferida. No contexto da utilização terapêutica faz pouco sentido. Aquilo que de que enfermavam propostas anteriores e que de alguma forma misturavam a questão do uso terapêutico com o uso recreativo, deixam aqui algum traço, alguma reminiscência dessa mistura de discussão. E terminava como comecei, portanto, congratulo-me com a divisão desta, com a separação destas discussões, que têm, francamente, contextos e atores a envolver que são necessariamente diferentes. Antecipo que a outra discussão também virá, e naturalmente terei todo o gosto, se assim o entenderem, de participar também nela, mas neste contexto do uso terapêutico, estritamente, chamava de facto a vossa atenção, nomeadamente para um documento que trago, provavelmente os senhores deputados já conhecem, mas que me parece um repositório importante de informação, que é este, um documento do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência sobre a legislação da cannabis na Europa e que faz, tanto quanto possível, um up-to-date retrato do que são estas legislações pela Europa fora. Sr. Deputado, é o que se me oferece dizer nesta intervenção inicial e à vossa disposição.
Muito obrigado, Dr. João Golão. Passaria a palavra aos vários grupos parlamentares, se calhar, enfim, podemos utilizar um critério do maior para um mais pequeno. Pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria Antónia.
Muito obrigada. Eu queria desde já agradecer a presença do Dr. João Golão e do Dr. Manuel Cardoso. Tenho a oportunidade de os conhecer e o trabalho que têm produzido ao longo de tantos anos. E são sempre opiniões que nos têm balizado e avisado em várias iniciativas legislativas que fomos tendo ao longo de muitos anos e portanto, é com muito gosto que eu aqui estou neste processo da audição que faz parte do nosso trabalho enquanto deputados. Quero desde já pedir desculpa porque não vou poder ficar para ouvir as respostas, mas está aqui a minha colega Maria Isabel Moutela, que também está dentro deste processo e que também pertence à Comissão de Saúde. Feita esta pequena parte, e que eu penso que era de facto importante que o fizesse, queria dizer o seguinte: a questão das dependências tem sempre que ser analisada numa questão, em função do custo-benefício para o paciente, neste caso, não é? Por visto que estamos a falar em questões de cannabis para fins medicinais. E pelo que eu pude perceber, existem pelo menos 50 estirpes de plantas de cannabis, umas com THC, o que acho que é a substância que provoca os efeitos alucinogénicos, e outras não terão. Não sei se percebi bem das palavras do Dr. João Golão, que não é possível controlar essa quantidade de THC na planta, sim, se não. Gostava que me concretizasse melhor, porque eu não tenho a certeza de ter percebido bem as suas palavras. E falávamos agora, já todos conhecemos, estudos, imensos estudos que comprovam a eficácia da cannabis em várias doenças, em vários sintomas, não tanto pela cura, mas até pelo alívio de alguns sintomas de algumas doenças, e portanto nós todos aqui estamos conscientes que esses estudos são científicos e que há de facto uma evidência científica que comprovada, mas estávamos agora a falar na parte em que o Dr. João Golão tem dúvidas e tem preocupações, é parte do autocultivo. O que os projetos prevêem é o autocultivo para consumo, mas também esse consumo teria que estar também prescrito por um profissional de saúde, por um médico. Havendo essas preocupações, não percebi bem porque é que é a preocupação, se é o autocultivo ou se é só a forma fumada. Também gostava que nos explicasse melhor se a preocupação se incide na forma como é consumida ou se é por ser fumada e porquê. Não, para uma pessoa que não está tão dentro do assunto, não se percebe muito bem porque é que fumada é mais perigoso do que inalada, ou por que, quer dizer. E havendo as tais 50 estirpes, pelo que eu ouvi dizer, havendo um registro, havendo um controle, poderia haver, de certa forma, uma forma desse cultivo, esse autocultivo, ser controlado pelo próprio consumidor, conhecendo, e pelas entidades que têm que são chamadas a, se hoje houver uma plantação numa varanda qualquer, como nós sabemos que existe, isso é crime. Nem sequer é uma contraordenação, é crime. E conhecemos que os tribunais têm, de facto, muitos processos de pessoas que fizeram plantações nas suas próprias casas, nos seus próprios terrenos. Ora, isto também seria, de alguma forma, uma maneira de poder controlar essa questão. Por outro lado, havendo essa possibilidade de haver algum controle em mais THC ou menos THC, etc., eu não me parece, sinceramente, que haja assim tantos receios. Mas, como digo, ainda estamos numa fase muito preliminar deste processo legislativo. Os projetos existem como gênese, ainda não chegámos ao fim. Os próprios promotores, os próprios legisladores, subscritores destas iniciativas, mostraram abertura para eles serem trabalhados, portanto, estamos mesmo na fase de poder perceber bem o que é que está aqui em causa. Portanto, para mim, e enquanto deputada, parece-me que os projetos têm mérito, mais mérito do que preocupações. E, portanto, gostava de perceber melhor. Por um lado, a forma fumada, porque é que traz tanta preocupação em relação às outras formas de consumo. Por outro lado, o autocultivo, se for, de facto, com balizas, com tal. E havendo essa possibilidade de controlar os efeitos nas plantações, qual é o problema? Também sabemos, por outro lado, que Portugal já é produtor de cannabis. Também sabemos que a produção não vai ficar cá em Portugal e, portanto, isto há aqui, de certa forma, alguma hipocrisia. Nós temos, autorizamos plantações de cannabis, mas para exportação. Desde que não fique cá, não há problema nenhum. Portanto, porquê é que nós, enquanto portugueses, se estes projetos vierem a ser aprovados, não podemos beneficiar deste cultivo? Quero eu assim dizer. Não sei se me fiz explicar bem e peço desde já desculpa que tenho que sair, mas que a minha colega está aqui e estou depois atenta às respostas que, como disse, são para mim muito importantes, tanto do Dr. João Golão como do Dr. Manuel Cardoso. E muito obrigada uma vez mais.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu ia colocar aqui uma consideração aos restantes grupos parlamentares, se não tiverem a objeção, eu poder também intervir pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que sendo um grupo mais reduzido, nós temos dificuldades de ficar a coordenar e trazer e ter um outro deputado. Portanto, não havendo objeções, agradeço a disponibilidade e a abertura e na verdade, enfim, gostava de agradecer mais uma vez a presença do Dr. João Golão, agora representando o Bloco de Esquerda, nesses agradecimentos, dizer que nós estamos a começar agora um processo de especialidade. O Bloco de Esquerda é um dos proponentes de um dos projetos, obviamente, como é sabido, mas temos toda a abertura para o alterar, modificar, melhorar em especialidade, porque aquilo que o Dr. João Golão disse sobre a separação dos projetos, sobre a separação das discussões, nós queremos fazê-lo exatamente assim. E começamos por esta, pelos fins medicinais, ou chamado fins medicinais, porque nos parece até o que é mais urgente na discussão. Ouvindo muitos profissionais de saúde, há muitos que nos dizem que gostariam de ter esta arma terapêutica à sua disposição. Ouvimos até alguns que dizem que, enfim, aconselham ou sugerem aqui ou ali a um ou outro paciente em situações de limite ou em algumas situações concretas, sugerem o consumo. E, portanto, parece-nos uma necessidade fazermos esta discussão e apresentar este projeto. Eu creio, na verdade, que ele é relativamente equilibrado e tenta ter uma malha sobre o assunto, exatamente para que não resvale para outras questões do chamado consumo recreativo. Portanto, assumimos colocamos como condição que deve ser sempre uma receita médica no início do processo. Não definimos aqui em que para que patologias, para que sintomatologia, etc., porque achamos que não devemos definir. Aqui nós queremos fazer o enquadramento, dizer e esclarecer que é legal para fins medicinais, e depois ficará ao critério clínico, enfim, dos vários médicos, da ordem dos médicos, definir para que situações em concreto. Achamos que nós aqui não devemos definir isso, mas confiamos no discernimento e na decisão clínica de cada profissional de saúde que virá a prescrever. Portanto, isso fica-nos mais ou menos claro. Sobre uma questão que muitas vezes tem sido suscitada, sobre a forma fumada ou não fumada, eu creio que, para ser muito sincero, é, na verdade, olhando para o projeto do Bloco de Esquerda, uma não questão, na verdade, porque nós pressupomos várias formas de disponibilização, que pode ser por óleo, pode ser por tinturas, pode ser ingerível, etc. E será sempre o clínico, é o que nós propomos, será sempre o clínico a definir qual é a melhor forma de administração. Portanto, se acharmos que o médico tem, por princípio, deve ter objeção à forma fumada, ela não será administrada dessa forma, poderá ser vaporizada, por exemplo, ou de outra forma qualquer. Mas o que nos parece importante é que possa estar disponível nas farmácias, em várias formas para consumo e para os utentes. A questão do autocultivo. Nós trazemos isso para este projeto de lei, novamente dizendo que só pode pedir autorização quem for detentor de uma receita médica, portanto, detentor de uma receita médica. E, portanto, não é qualquer pessoa que dirá, que mandará um e-mail para o Ministério da Saúde a dizer: olha, eu de vez em quando tenho dores de cabeça, posso plantar cá em casa, não é isso. Tem que ter uma receita médica, e só o detentor de receita médica é que poderá pedir uma autorização ao Ministério da Saúde, e só com a autorização do Ministério da Saúde, que será uma espécie de mecanismo adicional, é que poderia proceder ao autocultivo dentro de quantidades limitadas. Porquê é que nós trazemos isto para este projeto? Por questões de acesso. Por questões de acesso ao utente, e porque, numa segunda questão, pode haver estirpes que depois podem não estar disponibilizadas no mercado, por assim dizer, e que até podem ser melhores para um determinado perfil do paciente ou dos sintomas que ele apresenta, etc. Por exemplo, no Uruguai são disponibilizadas 3 ou 4 variedades diferentes, acho que são 3, não tenho bem certeza, uma de 50-50, entre THC e CBD, uma com mais THC, outra com mais CBD, etc. Mas certamente que haverá muitas outras, e aquilo que nos dizem é que há estirpes onde a modulação entre os vários canabinoides se adaptam melhor a determinada pessoa, a determinado sintoma, a determinada patologia. Portanto, na verdade é isso. Nós estamos abertos a que possamos mexer nisto de forma a poder apertar ainda mais a malha, podem ser em questões excepcionais, etc. Porque se calhar há questões em que o benefício, havendo riscos no autocultivo, não escondemos isso, mas pode haver situações em que o benefício ultrapassa o risco, enfim, e nessas poderá ser autorizado. Mas estamos a iniciar a discussão. Mas aquilo que gostava de perguntar, na verdade, era um bocadinho isto, que era, se considera útil esta clarificação de que a cannabis pode ser utilizada para fins medicinais. Segundo, se a disponibilização de preparados de cannabis, para além dos medicamentos, enfim, dos sativex e outros, mas a disponibilização do preparado, do óleo, da tintura, pode ser da própria da chamada marijuana para vaporização, por exemplo, ou para ingestão, ou para tisanas, etc. Pode efetivamente ser aqui um acréscimo àquilo que é o arsenal terapêutico hoje disponível. E se o autocultivo, se considera que o autocultivo, enfim, mesmo que em situações excepcionais, limite, poderia ser, entre o risco e o benefício, poderia ser, poderíamos chegar à conclusão que o benefício ultrapassava o risco que lhe está associado. E agradecia mais uma vez e passava a palavra à senhora deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP.
Muito obrigada, senhor coordenador. Cumprimentar-vos desde ontem, dizer que é obviamente um gosto e agradecer e não, entendendo que não é demais, felicitar-vos mais uma vez, porque acho que foi, face até, se me permitem, a anos anteriores, das exposições com mais capacidade de síntese e de ressaltar aspectos, e isso me impressionou-me. Bom, pela positiva. O que eu queria, de uma forma muito sucinta, era de alguma forma reiterar a posição do CDS e congratular-me porque, de alguma forma, aquilo que o Dr. João Golão disse vai ao nosso encontro. Nós verificamos que às vezes, ou se calhar é um problema de explicação ou de compreensão. Aquilo que é dito por umas pessoas leva um destaque, aquilo que é dito por outras é distorcido e nós estamos a dizer a mesma coisa. Eu espero que saia até do ponto de vista mediático, com correção, que estamos a dizer a mesma coisa. Ou seja, o CDS aquilo que diz é que para a utilização medicinal, então, que se façam os devidos estudos e se submeta a cannabis ao processo de fabricação medicamentosa através do Instituto do Medicamento, que é o Infarmed, foi o que nós dissemos em debate, e, portanto, não vemos nenhuma mais-valia. O que nós queremos deixar claro é que, efetivamente, em nosso entender, a forma como as propostas estão apresentadas tem algumas nuances que não são devidamente claras relativamente àquilo que concerne, como o Sr. Doutor também disse, à questão da utilização da planta e por via do autocultivo e que para nós não se coaduna com critérios de rigor, de controle de qualidade, existentes para a política do medicamento e, portanto, obviamente que a questão para nós coloca-se quando se introduz o consumo de uma planta, com todas, digamos assim, com todo um conjunto de aparentes, em nosso entender, claro, salvaguardas que se queiram introduzir, mas ressaltar precisamente que, face aos enormes riscos, e ainda na continuação da apresentação que ontem nos fizeram, e que, se mais não fosse, seria suficiente para relembrar que é o maior número de utilizadores dos serviços de apoio aos consumos e dependências tem que ver com consumos de cannabis a aumentar e, portanto, eventualmente, eu acho que até, não, sinceramente, não entendo e até por deformação profissional como médica, que não se fale mais sobre os riscos e sobre aquilo que é a realidade e como médica também o contacto que recebo de colegas que trabalham nessas estruturas se preocupam bastante com algum branqueamento que este debate possa contribuir para fazer. Eu pessoalmente, e sabendo, e não é isto que estou a sugerir, que não é essa a intenção de nenhum dos projetos, mas acho que é fundamental que também se aproveite este momento para clarificar os enormes riscos que decorrem da utilização da cannabis, nomeadamente em relação à questão da juventude. E dito isto, para terminar, e portanto manifestando todas as reservas relativamente à questão do autocultivo, todas as reservas em relação à questão do fumo e da ausência de controle, eu não posso deixar de o dizer, e sem nenhum tipo de arrogância ou de paternalismo, eu trabalhei e tenho doentes que eventualmente a poder-se a pensar que beneficiam deste tipo de eventual medicação, no caso de ser medicação e que já é passível, já existe autorização para ser produzida. E, de facto, quero também deixar claro, em nome da informação e da opinião pública, que não há nenhuma premência no sentido de dizer que a cannabis medicinal tem um valor acrescido face a outras alternativas que nós já temos disponíveis. E, portanto, pode haver alguma evidência, e mais uma vez a confusão, de que, como medicamento, pode existir algum tipo de resultado positivo, insisto, não superior a outras alternativas que nós dispomos para o controle sintomático, como aqui há bocadinho foi posto, e corroborar também que não se pode depois extrapolar os mesmos resultados para estudos com a planta, nomeadamente inalada, aliás, da realidade que eu conheço bem do Canadá, os consumidores de cannabis supostamente medicinal inalada são consumidores antes por via de consumo recreativo. Essa era a realidade que nós apanhávamos com muitos doentes oncológicos já previamente a consumir por uso recreativo e com consequências complicadas. E, portanto, deixar claro que, de facto, esta questão da utilização, dos riscos da utilização medicinal ou aparentemente medicinal de uma planta poderem resvalar para consequências complexas, nós não suavizamos nem branqueamos isso e, insisto, considero que se devia falar bastante mais sobre aquilo que pode acontecer e os senhores são as pessoas indicadas para eventualmente, se o puderem fazer, chamar a atenção para as consequências negativas de deixar algo tão poderoso com supostas salvaguardas que poderão não se vir a cumprir e, portanto, os danos serem muito superiores aos eventuais benefícios. E, portanto, não entendemos que esta seja uma matéria premente, não é de todo uma mais-valia terapêutica e, portanto, consideramos e dissemos que é preciso investigar mais e chegar a conclusões mais robustas em nome da segurança dos cidadãos, que eu acho que é o que preocupa a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Carla Cruz.
Obrigada, Senhor Deputado Coordenador. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar o Dr. João Golão, o Dr. António Cardoso, agradecer... Manuel, exatamente, peço desculpa. Agradecer a exposição que o Dr. João Golão fez e os contributos e o ter se centrado também naquilo que são os projetos. Estamos, de facto, numa fase de especialidade e levantou aqui questões que, no entender do PCP, são bastante relevantes, mas queria também, antes de fazer algumas questões muito concretas, reafirmar aquela que é a posição do PCP. Desde a primeira hora, e dissemos na discussão, da discussão destes projetos, que sempre entendemos que esta era uma questão, a questão do uso terapêutico da cannabis, era uma questão essencialmente técnica e científica e não uma questão política. E dizemos porquê. Porque, de facto, face à lei atual, não há, entendemos nós e temos respostas por escrito do Infarmed, da Autoridade Nacional do Medicamento, que as respostas que o Grupo Parlamentar do PCP colocou, não há nenhum impedimento legal para que seja introduzido em Portugal medicamentos à base da cannabis. E, portanto, aquilo que o PCP sempre disse é, havendo evidência científica, havendo uma comprovação da eficácia dos medicamentos à base da cannabis para o alívio de sintomas, para o tratamento de sintomático, porque, de facto, a evidência hoje não mostra que trate qualquer tipo de doença, portanto, os vários estudos só comprovam o tratamento de sintomatologia associado a quadros clínicos e, portanto, que aquilo que competirá às autoridades competentes, e neste caso ao Infarmed, é proceder àquilo que está na legislação, que é de facto que haja estudos, que se averigue, que se peça às entidades também elas envolvidas, e o Dr. João Golão aqui o referiu, à Ordem dos Médicos, ao Colégio da Especialidade, e que se introduza no mercado. E até vamos mais longe, porque defendemos a comparticipação dos medicamentos e, portanto, que o Estado, havendo esse suporte científico, esta evidência científica, que o Estado comparticipe esses medicamentos. E também numa resposta que temos do Infarmed, foi recentemente enviado ao grupo parlamentar, o próprio Infarmed esclarece que não há qualquer impedimento, desconhecem até qualquer impedimento de cariz mais estigmatizante ou para o uso do medicamento que hoje até já está disponível em Portugal. Portanto, a própria autoridade do medicamento desconhece que o não uso deste medicamento, que é o Savitex, passa a publicidade, que a não prescrição resulte de qualquer tipo de estigma ou preconceito que exista sobre essa matéria. Também, e não é o PCP que o diz, são outros parceiros, designadamente da Ordem dos Médicos, mas outros investigadores e estudiosos sobre a matéria, que revelam que, no que respeita ao autocultivo, que não é possível, de facto, fazer um rigoroso controle daquilo que é os teores dos alcaloides. E, portanto, a questão central no autocultivo é que, de facto, não estão asseguradas todas aquelas que são os procedimentos, as tramitações que qualquer medicamento deve possuir, e esse é também um aspecto que nós aqui gostaríamos de corroborar e que o Dr. João Golão também o disse. A ordem, relativamente à forma fumada, o parecer da Ordem dos Médicos é claro. É? Uma rejeição da forma fumada que cresce, o próprio parceiro disse, o Dr. João Golão também já aqui o afirmou, que não há em nenhum país europeu que tem o uso terapêutico da cannabis legalizado, que não é preciso legalizar, mas o uso da prescrição da forma fumada. E, portanto, consideramos que, e também não podemos escamotear, que são os próprios investigadores, nestas áreas específicas, que o têm dito, que havendo evidência, que havendo já vários estudos que comprovam que é necessário estudar-se mais, nomeadamente até os efeitos colaterais que se possam existir sobre isso. E, portanto, esta reafirmação da nossa posição. Obviamente que também quero que aqui fique claro, dissemo-lo na discussão, dissemo-lo aqui, que não podemos e não aceitamos e rejeitamos qualquer tentativa que haja de utilizar este processo legislativo como antecâmara para o uso recreativo. E, portanto, essa fronteira, penso que é importante que seja estabelecida, que esteja claramente delimitada nesse sentido. E a primeira questão, Dr. João Golão, que lhe coloco é a seguinte: tendo em conta os conhecimentos que possui, há algum impedimento legal hoje em Portugal que impeça o uso de medicamentos à base de cannabis em Portugal? Esta acho que é uma questão central. Para que, de facto, é importante que fique claro que não se misture conceitos, e acho que esta é fundamental. A outra questão que lhe tinha para colocar já me respondeu, que tinha a ver com se existia outro país na Europa que permitisse a forma fumada, ou a prescrição da forma fumada, e relativamente ao autocultivo. De certa forma, também já o fez a referência, relativamente aos riscos, e creio que terei interpretado bem o que falou sobre o autocultivo e os riscos, mas pergunto-lhe, relativamente às reservas que aqui expôs, relativamente ao autocultivo, pressupõe na sua visão, de que de facto não estão cumpridos ou dificilmente se cumprirá todos aqueles que são os preceitos e o rigor que é necessário para a avaliação dos teores dos alcaloides, e associado aí a esta questão, uma outra, que é, de facto, porque as propostas, quer do Bloco de Esquerda, quer do PAN, propõem que seja o Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento. Certo que esta é uma questão muito mais dirigida ao Infarmed, e certamente é essa a questão que o PCP irá dirigir ao Infarmed. Mas, tendo em conta o seu conhecimento e o conhecimento que o SICAD tem, considera que é execuível que a Autoridade Nacional para o Medicamento, ou, no caso da proposta do PAN, a DGS, faça uma fiscalização das plantas que estão em autocultivo. Penso que também este será um aspecto fundamental para, neste processo de discussão dos processos legislativos e destes dois projetos de lei. E muito obrigada pela vossa disponibilidade, pelos conhecimentos que aqui nos transmitiram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, sim. Já foi informado. Obrigado. Dr. João Goló, para responder.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, senhores deputados. Antes de mais, agradecer, enfim, as palavras simpáticas que nos dirigiram, os cumprimentos, e agradecer as vossas perguntas, que são, de facto, interessantes, e que revelam bem a preocupação que as senhoras e os senhores deputados têm em produzir, enfim, diplomas, recomendações, enfim, de qualidade e adequadas ao bem-estar dos nossos concidadãos. É essa a preocupação que transparece claramente de todas as vossas intervenções. Eu gostava de dizer, e começando um pouco pela questão que parece, enfim, mais fraturante, digamos assim, tem a ver com a questão da utilização da cannabis fumada entendida como medicamento e, apenas decorrendo dessa admissibilidade, se justifica a história do autocultivo. Não é? Portanto, não considerando que cannabis fumada pode ser considerada um medicamento, a questão do autocultivo deixa de fazer qualquer sentido. Não é? E, portanto, eu quero crer que, em bom rigor, nós não precisamos de nova legislação, nomeadamente não precisamos de uma lei que admita o uso terapêutico de produtos produzidos, passo o pleonasmo, a partir de cannabis. E aqui, a senhora deputada Carla Cruz, parece-me que não. Parece-me que não... O Infarmed respondeu isso por escrito e é importante, de facto, ter essa informação. Eu pessoalmente não tinha essa informação direta do Infarmed, mas a leitura da legislação de que dispomos e que regula, de facto, a introdução de medicamentos no mercado, decorria claramente essa possibilidade. Portanto, o Infarmed, confrontado com o pedido de introdução, como é que se chama? Pedido de autorização, AIM, autorização de introdução no mercado, avalia, neste campo, como noutros, se calhar há estudos para todos os gostos. E há estudos que comprovam as virtudes terapêuticas de um determinado medicamento. Não esqueçamos que a indústria farmacêutica é um parceiro de peso. E há detratores das virtudes de um determinado medicamento. Vamos esquecer a cannabis, vamos pensar num outro qualquer. Haverá detratores, dizem que não, senhor, afinal aquele medicamento não traz vantagem nenhuma. Mas vamos admitir que, treinado, habituado a lidar até com estudos com sentidos contraditórios, o Infarmed, e pedindo os parceiros que julgar convenientes, à ordens, enfim, aos parceiros nacionais, até considera que é adequado introduzir no mercado um determinado medicamento. Já temos, aliás, um AIM para o tal Sativex, que nunca, ao que parece, nunca ninguém prescreveu. Mas seria possível... Como? Desculpa.
Posso ser
Se... Portanto, de acordo com a informação que tivemos, foi prescrito no ano passado pelo Centro Hospitalar Lisboa Central, mas com muito poucas unidades. Mas há esse registro, o Infarmed tem esse registro de prescrição no Centro Hospitalar em Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tinha essa informação, lembro-me nem de tempos de ter falado com colegas do Infarmed e de me terem dito que realmente era possível prescrever Sativex em Portugal, mas nunca ninguém o tinha feito. Pronto. Admitindo isto, portanto, que há vantagens e que elas estão claramente identificadas em determinadas circunstâncias clínicas, com determinadas indicações, e que há vantagem na utilização desses medicamentos. Eu insisto, não tenho qualquer relutância em admitir a introdução desses medicamentos no mercado. Já a questão do uso por via fumada da própria planta, envolve riscos que também todos conhecemos do ponto de vista do potencial cancerígeno que a inalação de uma planta fumada a altas temperaturas pode ter. Mas vamos imaginar, mesmo assim, que temos um doente terminal de cancro, já, por exemplo. Mas para quem podemos, o médico pode considerar que a utilização da planta fumada pode ser um alívio paliativo, digamos assim, e de olho para a doutora Isabel, sabendo do seu envolvimento nestas questões. Certamente esta discussão foi também travada em outros países, não tenho dúvidas. E certamente os legisladores terão esbarrado exatamente na mesma dificuldade que é manifestada pelos senhores deputados, que é em que medida é que é admissível o autocultivo ou o fumo da própria planta sem entrar no campo ou na esfera ou na abertura para o uso da planta para outros fins. Daí que eu insisto e, mais uma vez, me congratulo com esta separação de campos, mas também com a necessidade de encararmos com alguma brevidade a outra discussão, separada desta. Eu manifestei publicamente algumas vezes algum desconforto com a tal ideia do cavalo de Troia, da utilização terapêutica como legitimadora do uso recreativo. Mas ainda ontem tivemos uma interessante discussão, creio eu, a propósito da eventual bondade da regulação da cannabis para fins recreativos. Sendo certo, e acredito piamente no que vou dizer, que todos os senhores e senhoras deputadas, todos os grupos parlamentares, todos os partidos políticos querem o melhor para os nossos concidadãos, provavelmente o pomo da discórdia está na melhor forma de atingir esse bem-estar. Okay? E em que medida é que a regulação pode ser a forma de minimizar os efeitos que todos reconhecemos adversos da cannabis utilizada de forma recreativa? Em que medida é que a regulação conferir à cannabis o mesmo estatuto, por exemplo, os produtos de álcool ou de tabaco têm na nossa sociedade, contribui para diminuir os seus malefícios? Por contraponto, com o mercado liberal, e falar em liberalização da cannabis hoje não faz sentido, porque liberal é o que nós temos, é o mercado mais liberal que existe, que apenas depende das leis da oferta e da procura, portanto, aquilo que se trata é de regular ou não regular. Atendo-nos apenas ao uso estritamente medicinal da cannabis, eu diria que, voltando à história das pílulas, sprays, tisanas, óleos, gotas, formulações passíveis de ser usadas em inalador, a baixa temperatura, tudo isso me parece perfeitamente admissível à luz da legislação atual, do que temos. O Infarmed tem o poder de admitir ou não, de se pronunciar, de pedir pareceres, de incluir no armamentário terapêutico à luz da legislação atual. Arrumada esta questão, cannabis terapêutico, produção de medicamentos a partir de cannabis são perfeitamente admissíveis, legais, a partir daí, aí então, faz sentido discutirmos claramente a cannabis recreativa. O que não faz sentido é dizer assim, isto é tão bom que até cura doenças, portanto pode ser usado recreativamente. Ok? Portanto, para mim, para nós, a questão tem sido esta, separar claramente e dizer, arrumada esta questão, então, quando discutirmos o consumo recreativo, que não se invoque as propriedades terapêuticas da cannabis. Porque se calhar não vamos discutir o uso recreativo dos opioides, porque há virtudes terapêuticas ou paliativas nos opioides. Não é? Portanto, e eu congratulo-me com a clareza com que esta discussão assim pode ser travada. Portanto, parece-me muito complicado o autocultivo, parece muito complicado que alguém prescreva cannabis para fumar em charros, okay? Com receita médica, produtos. Lá está o plurionagem. Produtos produzidos a partir de cannabis, perfeitamente, de acordo com as determinações do Infarmed. Cannabis produzida no nosso país, e esta é uma questão colocada pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, que eu gostaria de transmitir à Sra. Deputada, não me parece que haja qualquer tipo de hipocrisia, e mais uma vez isto é alguma coisa que nos passa a nós, SICAD, nos passa ao lado, a autorização da produção de cannabis no nosso país, que é ao fim e ao cabo destinado à exportação, e para ser incorporado em medicamentos, em processamentos industriais de medicamentos, em laboratórios, noutros países. Quando nós decidirmos importar esses medicamentos, fabricá-los cá, já temos a matéria-prima. Vai diretamente para a indústria farmacêutica para produzir os medicamentos. Portanto, não parece que isto envolva... Sim. Pronto, há outro tipo de processamentos. Agora, a extração e a produção de medicamentos a partir da cannabis produzida, como temos produções, os seus deputados sabem certamente, temos produção de ópio. Tive a oportunidade de visitar e tive a oportunidade de saber... Papoeira do Ópio. São campos lindos, aproveito para dizer. Mas também vos posso dizer, senhores deputados, que se alguém tiver a veleidade de ir cortar umas papoeiras para fazer o seu lá em casa, há dispositivos de vigilância, dispositivos policiais, que interceptam imediatamente as pessoas. Portanto, nós tivemos que garantir isso. Veio cá o órgão internacional de controlos de estupefacientes a Portugal inspecionar. Nós temos, eu não sabia, enfim, que havia coisas A007 em Portugal que permitem uma vigilância efetiva, mas se alguém for lá tirar duas papoilas, dá-se por isso. Exatamente. Não, mas há mesmo coisas lá em cima. Pronto. Portanto, isto para dizer, e esta papoila, nós não vamos dizer que agora nos vamos comparar ao Afeganistão em termos da produção de papoila para fabrico de heroína. Temos, de facto, a capacidade de produzir. É uma agricultura que pode ser extremamente interessante no nosso contexto e dadas até as novas condições para a agricultura de que vamos dispondo, esta questão do ópio na zona do Alqueva, e temos condições únicas para a produção da papoila. Portanto, esta pode ser uma produção importante, tal como pode ser importante a instalação de fábricas, isso era uma segunda fase em que estes produtores de papoila estavam envolvidos, a instalação de uma fábrica para o processamento no nosso país, com os correspondentes empregos, enfim, tudo isso. Esta história da cannabis pode ser, exato, pode abrir portas para tudo isso. Não é indispensável que haja aqui tal produção de legislação específica. Temos condições para que isso seja admitido. Temos condições para a produção da matéria-prima em Portugal, para o seu processamento, se for caso disso. Portanto, dizer, do meu ponto de vista, de facto, e gostava, esta era talvez a nota mais relevante relativa à intervenção da senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, é esta questão da hipocrisia. Do meu ponto de vista, francamente, não. Ela não existe. Sou deputado nesta condição, sou deputado Moisés Ferreira. Separação, a receita médica, as patologias estão claramente identificadas. Mais uma vez, nós encontramos estudos para todos os gostos, mas eu quero crer na preponderância e na bondade de muitos deles, em determinadas circunstâncias. Na perspectiva que a senhora deputada Carla Cruz também deu, a maioria, penso que na totalidade, são condições clínicas que beneficiam do ponto de vista do controle sintomático apenas. Portanto, não me consta, não conheço estudos que apontem para tratamentos etiológicos de qualquer condição. Mas o atenuar de sintomas é também importante, mais uma vez, para o bem-estar dos nossos concidadãos que podem beneficiar disto. Esclerose múltipla, glaucoma, redução das crises epiléticas de grande mal, enfim, uma série de condições, e para além do clássico alívio da sintomatologia dos vómitos, das náuseas e vómitos, muitas vezes presente na utilização de outras terapêuticas, nomeadamente cancerígenos. Em tudo isto eu acredito perfeitamente na bondade, portanto, a evidência científica, não a tenho, mas novamente insisto na questão do treino e dos mecanismos próprios que o Infarmed tem para avaliar estes níveis de evidência científica. As questões que me colocava diretamente, útil para fins medicinais, sem dúvida, portanto não suscito qualquer dúvida em relação a isso. Preparados pode ser um acréscimo, todos eles, todos os preparados, laboratorialmente controlados, doseados com o rigor a que nos habituou a indústria farmacêutica. Também a gente toma uma pílula, sabe exatamente o que é que ela lá tem dentro. Há uma saqueta para ser utilizada em tisana, aquilo deve dizer no rótulo qual é o teor em THC ou em dronabinol ou o que for, e a modulação que existe entre os diversos componentes, e eu, médico, saberei, doutora Isabel, saberemos como prescrever a quem a tisana com aquele equilíbrio entre os vários alcaloides. Remeter para o uso da planta que eu planto no vasinho lá de casa. É perfeitamente atribiliário, não tem minimamente a possibilidade de controlar com rigor esses teores. Autocultivo pode ser uma vantagem, é isso, esbarra nesta dificuldade técnica, sem dúvida. Senhora deputada Isabel Galriça Neto alertou para os riscos da cannabis, acho que estamos todos de acordo, e pronto, lá está a tal questão. Será que a regulação, isto quando falarmos do uso recreativo, será que a regulação dos mercados contribui para a diminuição da acessibilidade, para o início precoce dos consumos, ou não? E aí, permitam-me antecipar já um pouco esse debate, eu acho que podemos beneficiar com a observação e com a evidência produzida por aqueles que estão a fazer as suas experiências. O que é que acontece no Uruguai? O que é que acontece no Uruguai? A experiência, efetivamente, começou há 2 anos. Porque foi, enfim, foi decidido, mas tem também características um bocado diferentes. As experiências do Colorado, as experiências do Washington, as experiências variadas que estão a ser encetadas, têm ainda um período de produção de evidência bastante curto. Eu penso, e já ontem peço desculpa por me repetir, penso que podemos beneficiar da existência desses laboratórios sociais que vão produzir o resultado das suas experiências. Tal como nós pudemos mostrar ao mundo o resultado da nossa experiência descriminalizadora, e ela inspirou muitas mudanças por esse mundo fora. Portanto, questões muito concretas também da senhora deputada Carla Cruz. Há impedimento ou não? Não há. Outros países, alcalóide, ao fim e ao cabo acho que já respondi a tudo. Desculpa. Pronto.
Muito obrigado. Mais uma vez pela vossa...
Nós é que agradecemos. Eu ia perguntar se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de colocar alguma questão. Não havendo mais nenhuma questão, Dr. Manuel Cardoso quer acrescentar alguma coisa?
Só tentado, mas só queria fazer duas referências. A primeira é que a existência desta discussão fez com que a própria OMS acabasse por se pronunciar, e as Nações Unidas, no âmbito das convenções, acabaram por se pronunciar. Como sabemos, as convenções proíbem o uso recreativo, não proibiam o uso medicamentoso de base, digamos assim, e portanto isso é importante para nenhuma das substâncias, e era importante se calhar referir isso porque continuamos numa linha de cumprimento das convenções, e neste caso a própria OMS vem reconhecer que pode ser uma mais-valia, e era importante referi-lo. Uma segunda nota, destoando se calhar desta autorização que já existe, ou que é possível, ou que já era possível, eu penso que a discussão tem esta outra mais-valia, que é claramente a separação da discussão, dizemos-lo desde o início, aliás, quando começou a discussão e puseram isto em cima da mesa, a minha primeira reação foi... Para mim isso não faz sentido, agora estou a dizer o contrário, mas na altura disse isso não faz sentido porque é regulado normalmente, se é medicamento, não temos dúvidas quanto a isso. A questão das dosagens, os medicamentos têm por base princípios ativos e alguns excipientes, mas a questão dos princípios ativos é que é fundamental, e é a dosagem desses princípios ativos e a garantia de que são aqueles e não outros, é que permite prescrever com rigor para qualquer patologia, e portanto isso, nesse aspecto, estamos todos também de acordo. Mas para mim é uma mais-valia as propostas, os projetos de lei terem vindo para discussão, claros, porque nesse sentido todos ficamos a saber o que é que podemos fazer e até onde é que podemos ir. Acho que essa clarificação é importante, mais do que deixar, não é por acaso que provavelmente só agora é que o Sativex foi prescrito a meia dúzia de doentes, e portanto se calhar se os cidadãos vão beneficiar com isso, ainda bem que a discussão existe. Muito obrigado.
Na linha do que o meu colega dizia, a questão dos princípios ativos e do recipiente, todos nos lembramos da enorme desconfiança que a nossa população tinha em relação aos genéricos no início. Será que isto é sério? Tem as mesmas... Continua a ter, mas o que é facto é que a taxa, enfim, por circunstâncias várias, entre as quais a económica, naturalmente, mas que se vão afirmando, enfim, como dignos de confiança. E isso resulta também do controle de qualidade que é feito pelas entidades competentes. Um circuito conhecido. Como é que se faz? Quer dizer, com cannabis genérica? É complicado, quer dizer, não. Muito obrigado por nos ouvirem. Muito obrigado.
Só em relação, a outra nota em relação a isso tem a ver com aquilo que dizia a doutora Maria Antónia Almeida Santos. É que se temos 50 estirpes, é impossível controlar qual é que está a ser produzida ou sobre a qual se está. E as diferenças hoje dos teores de canabinoides completamente diferentes são significativas. E, portanto, por essa diferença, é que provavelmente temos mais problemas, e por essa diferença também é muito mais difícil conseguir fazer um controlo rigoroso do que está a ser consumido.
É mesmo só uma questão... que tem a ver com alguma ignorância minha nesta matéria e peço desculpa por isso. Eu só queria perguntar se há alguma evidência. O doutor falou aqui numa série de doenças, não é? Como o glaucoma, como a esclerose múltipla, que efetivamente, digamos que havia um amenizar desta sintomatologia com a aplicação de cannabis via medicamento. Oh, doutor, há alguma evidência de que fumada também pode ter aqui algumas, ter os mesmos efeitos?
Antes de passar ao Dr. João Galão, perguntar se queria fazer mais alguma questão.
Então. Senhora deputada, não lhe sei responder com segurança se há estudos.
Pois é que eu não conheço, por isso é que estou.
Com fins terapêuticos a propósito da utilização da cannabis fumada nestas condições. E a maior parte da literatura e até das legislações a propósito desta questão da cannabis são muito tricky, são muito, muito pouco explícitas relativamente às formas como as coisas são utilizadas. Eu não sei, portanto, aquilo que há e que se encontra nos artigos e tal é que a utilização de cannabis pode levar à diminuição de crises epiléticas, por exemplo.
Pois.
Eu não lhe sei dizer é se esse estudo.
Há estudos, e lá está, há estudos e estudos, e depois tínhamos que discutir a metodologia, as populações, a seleção, mas há alguns estudos com credibilidade que mostram que pode haver benefício terapêutico. Mas mostram outras coisas. Mostram outras coisas. Ou seja, mostram malefícios, mostram risco de carcinogénese, e, portanto, o que eu acho interessante é que não se fala de todas as conclusões dos estudos. Tira-se uma conclusão, lê-se parcialmente, esquecendo que, então, em relação à fumada, e por isso o parecer da Ordem dos Médicos, de riscos grandes do ponto de vista de crises de delírio, toxicidades, e depois, em continuidade, risco acrescido do ponto de vista carcinogénico, nomeadamente em situações como esclerose múltipla e como glaucoma. Ou seja, se me é permitido, e não é por capricho que o dizemos, a questão de funcionar como mais-valia, não funciona como mais-valia quando comparamos risco, ponderação de risco-benefício. Desculpe, senhor.
Tá. Muito obrigado.